Agenda do Senado.
Vamos começar com os trabalhos da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que se reúne daqui a pouquinho a partir das 8h30 da manhã. Vamos chamar o repórter Bruno Lourenço, que saiu aqui do Sinal Verde, falando sobre a Lei do Farol Baixo, e já está por dentro aí dos trabalhos da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Bruno, mais uma vez, bom dia para você.
Mais uma vez, Adriano ouvintes, bom dia. E continuamos aqui na área de transportes. É que a Comissão de Infraestrutura, ela deve votar alguns requerimentos. Um deles, por exemplo, é para a realização de um ciclo de audiências públicas no segundo semestre sobre as perspectivas de concessões na área de transportes ao longo dos próximos anos. Também há um requerimento de pedido de informações ao ministro de Transportes, Portos e Aviação Civil sobre andamento de obras da duplicação da BR-153 no trecho compreendido entre Anápolis e Aliança, Anápolis em Goiás e Aliança em Tocantins. E depois da votação de requerimentos, os senadores devem promover aqui uma audiência pública sobre a duplicação da BR-364 no trecho Comodoro a Porto Velho, em Rondônia. São esperados aqui para o debate o representante do Ministério dos Transportes, representante também da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e da Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Adriano.
Muito obrigado, Bruno. Então, esse foi o repórter Bruno Lourenço, que acompanha a partir das 8h30 da manhã a reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais pode analisar o projeto que pretende incentivar agentes comunitários e agentes de combate às endemias a fazer curso profissionalizante. Hoje, menos de 10% dos agentes comunitários de saúde concluíram o curso técnico, segundo a Confederação Nacional da categoria.
Às 9 horas e 50 minutos, hora de Brasília, a Comissão do Pacto Federativo pode discutir o projeto que veda o aumento de despesas de pessoal no último ano de mandato.
E às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. O repórter Roberto Fragoso é que tem os detalhes da CCJ para essa quarta-feira. Bom dia, Fragoso.
Gisiel, bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta de hoje uma proposta de emenda à Constituição que permite que o governo federal taxe grandes heranças e doações de alto valor. De acordo com essa proposta de emenda à Constituição, o governo federal vai poder criar um adicional sobre um imposto que já existe, que é o imposto de transmissão por morte ou doação, que costuma incidir sobre imóveis, dinheiro e qualquer bem herdado ou doado. O valor cobrado hoje varia de acordo com o Estado, mas a maioria gira de 2% a 4% e é limitado em todo o país a 8%. Com essa parte adicional do governo federal para as heranças e doações de alto valor, pode chegar a 27,5%, o mesmo teto de cobrança do imposto de renda. Na semana passada, o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, compareceu à comissão para pedir prioridade para essa proposta de emenda à Constituição, que é uma das pautas da Agenda Brasil, que é um conjunto de propostas que tem prioridade para votação ainda nesse semestre. O autor, o senador Fernando Bezerra, lembrou que em países desenvolvidos como Estados Unidos e França, as heranças já são taxadas com alíquotas que variam de 40% a até 60%, enquanto no Brasil ela é limitada a 8%. Mas o senador Ronaldo Caiado apresentou um voto em separado porque ele é contrário à criação desse novo imposto. Ele defende que esse imposto cobrado pelo governo federal invadiria as competências dos estados e também acredita que ele não atingiria as grandes fortunas que são transferidas, o patrimônio transferido para fundos e conglomerados, portanto acabaria atingindo o cidadão comum que consegue acumular algum patrimônio ao longo da sua vida. Também está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que permite que a União, estados e municípios gastem livremente 30% do seu orçamento à desvinculação das receitas da União, estados e municípios, portanto, e também...
Bom, nós estamos tendo um problema aí com a ligação do repórter Roberto Fragoso, a ligação telefônica, tivemos aí alguns picos aí no sinal, mas deu para entender, né, Gisele? O recado aí, uma pauta extensa da Comissão de Constituição e Justiça. Restabelecido o contato com o Fragoso? Ok, Fragoso, pode continuar, por favor.
Adriano, só para terminar a pauta, nós temos também um projeto muito importante, que é o que reajusta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça participou de uma audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos para discutir o impacto dos reajustes do funcionalismo. O ministro Diogo Oliveira disse que o impacto de todas as propostas vai ser de 62 bilhões e 700 milhões de reais em 3 anos, já que se trata de um plano trianual de reajustes. E os senadores aprovaram a maior parte dos reajustes do funcionalismo, mas ficou para trás na pauta da Comissão de Constituição e Justiça o reajuste do salário dos ministros do Supremo de 33.700 para 36.700 agora e para 39.300 em janeiro do ano que vem. O maior questionamento a esse reajuste é porque o salário dos ministros do Supremo é também o teto do funcionalismo público, portanto ele poderia impactar muito as contas públicas, principalmente nos estados, porque elevaria automaticamente o salário de deputados estaduais e de vereadores. Alguns estados vinculam os salários automaticamente ao salário dos ministros do Supremo. Também ficou na pauta, por conta disso, a proposta de reajuste do Procurador-Geral da República, que também aumentaria nos mesmos patamares dos salários dos ministros do Supremo, e do Defensor Público-Geral. A senadora Gleisi Hoffmann, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e participou dessa reunião, ela chegou a sugerir que o teto do funcionalismo só seja, o salário dos ministros só seja reajustado se for condicionado à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que já está em análise no Congresso, já esteve também em discussão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que limita esse chamado efeito cascata. Adriano.
Muito obrigado ao repórter Roberto Fragoso, que trouxe aí um panorama dos trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Às 11 e às 11h30, duas comissões devem ser instaladas para analisar medidas provisórias. Uma vai discutir a MP que dá apoio financeiro ao Rio de Janeiro para a segurança nas Olimpíadas e a outra MP trata de benefícios para a Eletrobras. Devem ser escolhidos presidente e vice-presidente dessas comissões.
Também às 11h30, a Comissão de Direitos Humanos analisa uma pauta com 14 itens, entre eles o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para facilitar o processo de adoção.
Vamos à parte da tarde. Para as 2 horas está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado, transmissão ao vivo pela Rádio Senado.
Às 2h30, a Comissão de Orçamento tem reunião e vai analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E também às 2h30, a Comissão da Agenda Brasil pode discutir o projeto sobre fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia e projeto sobre controle social das agências reguladoras. Adriano.
Muito obrigado, Gesiel. Essa, portanto, foi a agenda do Senado para esta quarta-feira, 13 de julho de 2016. Temos aqui muitas mensagens de ouvintes, mandando aqui sua mensagem para o 61986119591.